Vamos para o próximo assunto, Kelly. Dito isso, vamos lá, vamos para o assunto da segurança pública. Vice-governador, secretário de Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, boa tarde.
Boa tarde, Daniel Escola. Boa tarde, Kelly.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes do programa Gaúcha Mais. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação conversar com vocês. E também quero aproveitar já de início, né, cumprimentar o Escola aí pelo aniversário.
Muito obrigado.
Parabéns, felicidades. O líder do governo, o deputado Frederico Antunes, estava aqui no meu gabinete quando atendi a vocês. E ele aproveita e cumprimenta em meu nome também o tá Escola, que ele está de aniversário hoje.
Então, muito obrigado.
Levando aí um cumprimento meu e também do nosso líder na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes.
Muito obrigado aos dois, muito obrigado pela lembrança aí. Vice-governador, bom, hoje o governo apresentou os dados da criminalidade de 2020. Mais uma vez, mostrou a consolidação daquilo que vem acontecendo desde 2016. Queda em praticamente todos os índices de criminalidade. E queda contínua, né? Uma queda que não tem recuo, principalmente, sobretudo na média de todos os crimes. Eu quero começar essa entrevista por uma pergunta que poderia surgir lá no final, mas eu quero começar desde já fazendo essa pergunta. Bom, feito o mais difícil, que era garantir continuidade durante um bom tempo da queda dos índices de criminalidade, para dar um salto nesse combate, nessa virada da segurança pública, tem uma área que ainda precisa de uma profunda discussão, que é o sistema prisional. O que o senhor, como vice-governador e secretário de Segurança, pretende fazer nesse ano de 2021 sobre aquilo que ainda precisa ser resolvido, que é o sistema prisional?
Escola, antes de responder a pergunta, só é importante dizer, né, o pico da criminalidade no Estado foi no ano de 2017. 2017, vou pegar o homicídio como exemplo, nós tivemos 2.990 mortes por homicídio no Estado, né? Foi a partir de 2018 que iniciou, 2018 foram 2.368 mortes e agora no ano de 2020, 1.694. Da mesma forma, o latrocínio, até o número maior de latrocínios foi em 2016, e o número maior de roubo de veículos foi em 2015, foram 18.138 veículos roubados, e agora, neste ano de 2020, são 7.877, né? Uhum. Então, efetivamente, nós temos aí uma redução, em linhas gerais, iniciando no ano de 2018, né? Pois bem, só para fazer esse registro.
Perfeito, não, perfeito.
A sua fala, e agora tentando responder a tua indagação do sistema penitenciário. Sem dúvida alguma, né? O sistema penitenciário é em todo o país, e no Rio Grande do Sul não tem como ser diferente, ele tem um reflexo direto na questão da segurança pública. Hoje, e essa semana ainda, participava de uma reunião com o Ministério da Justiça, e lá estavam nessa reunião virtual, claro, nos moldes do que se faz nos tempos atuais, estava a direção do DPEM, e o problema do déficit penitenciário, ele também não é adstrito ao Rio Grande do Sul, infelizmente está presente no cenário das 27 unidades federativas, né, os 26 estados mais o Distrito Federal. O que nós fizemos e o que nós estamos fazendo? A primeira coisa que nós fizemos, já no primeiro momento do nosso governo, foi desmembrar o sistema penitenciário da segurança pública. Por quê? Porque, dentre outros fatores que nos levaram a esse, mas o principal deles é o fato de que, ficando o sistema penitenciário e a segurança pública sob o mesmo olhar, e aí vou dar um exemplo aqui concreto, normal, natural, né? O secretário de segurança, ele tem dinheiro para investir adquirindo 10 viaturas para a brigada militar ou reformando um pavilhão de uma cadeia, ele, em regra, vai escolher né, vai optar pelo investimento em 10 viaturas da Brigada Militar, que isso dá maior visibilidade, dá mais segurança lá na rua para a sociedade, né? Sempre em detrimento do sistema penitenciário. Então, nós fizemos esse desmembramento já no primeiro ano de governo. Segundo ponto do sistema penitenciário, quem pode comandar uma área dessa importância? Fomos lá no Ministério Público buscar o subprocurador para assuntos jurídicos, se não estou equivocado, era a posição do Dr. César Fascioli, conversamos com ele, conversamos com o Dalazen, até que ele tomou a decisão, acabou aceitando este encargo. Então, em março de 2019, já assumiu a Secretaria de Administração Penitenciária. Eu fiquei respondendo ali até a assunção dele nesse início do nosso governo, lá em 2019. E a partir dali, então, começa a qualificação, né, do sistema prisional, uma série de questões. O sistema prisional, como o serviço público como um todo, ele tem, né, as amarras legais da burocracia estatal, que por um lado pode ser ruim, mas por outro lado são necessárias. Né? Então não se abre o nosso déficit penitenciário do Rio Grande do Sul, déficit de vagas, supera 15 mil vagas. Sim. Lá no início eu já dizia, nós não temos condições, ainda mais com a condição fiscal do Estado, talvez nem em 3 governos, talvez nem em 12 anos, recuperar o déficit penitenciário de 15 mil vagas. Né? Então, o secretário Fascioli, a sua equipe e a SUSEP, que é importante nesse contexto também, estão trabalhando, estamos aí na fase final para construir, iniciar, assinar o contrato da NUGESP, que é o Núcleo de Gestão do Sistema Prisional, que vai ser a qualificação do ingresso dos presos no sistema prisional. Temos aí também a ideia de avançar com a construção, iniciando construções, sempre naquela forma de permuta por áreas públicas, né, no decorrer deste ano. Então nós temos a expectativa concreta, né, de começar a abrir novas vagas ainda neste ano de 2021, concluindo, é claro, no ano que vem, nosso último ano de governo, e qualificando. Claro que não vamos resolver isso, nós temos certeza disso, e pela exposição que eu te faço, não se tem como abrir, construir 15 mil vagas, quiçá em 3 governos.
Mas o senhor concorda que esse o senhor concorda que esse é um tema que ainda pode representar mais, se evoluir, mais resultado para a segurança pública, né?
Sem dúvida alguma, no momento em que tivermos um sistema prisional que efetivamente o preso não tem acesso à telefonia, que tem um regramento, que tem um número adequado de presos em cada cela, uniformizados, com horário, tudo como manda o figurino, eu diria assim, né? Não tenho dúvida que vai contribuir muito mais. O controle que vai se ter sobre as organizações criminais, sobre as orcrins, vai ser bem maior. E mais uma vez, né, eu acho que é importante aí, na audiência que tem esse programa de vocês aí na Rádio Gaúcha, relembrar que, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Sul não está sozinho nessa problemática, né? Isso é um problema posto em todo o Brasil. Aliás, o sistema penitenciário federal, com as cadeias federais, ele foi pensado e construído já há 2 governos atrás, exatamente para socorrer os estados membros, né, no tocante ao isolamento de lideranças de organizações criminosas. Hoje, no sistema penitenciário federal, nós temos lá vários líderes e praticamente todos os estados brasileiros se socorrem, né, do sistema penitenciário federal para fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande.
Kelly.
Vice-governador, os números que foram apresentados hoje, aliás, não só os de hoje, né, mas os números que vêm sendo apresentados apontam redução expressiva em índices de criminalidade. O senhor sempre bate na tecla de integração das polícias, também fala muito sobre a gente conseguir reduzir o poderio financeiro das quadrilhas, das organizações criminosas, que outras ações são importantes para a gente continuar vendo reduções a ponto de segurança pública ser um tema que não perturbe mais os gaúchos?
Sim, 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 Kelly. É exatamente isso aí, é uma preocupação, é sempre presente essa questão. A integração, eu volto a colocar, os nossos três I's aí da segurança: integração, inteligência, investimento qualificado. A integração é o pilar mais importante da segurança pública. Não tenho dúvida alguma, né? Que isso é o cerne aí do nosso sucesso até aqui, da melhora da segurança, a questão da integração. A questão da inteligência, quando tu fala aí, tu só desarticula uma organização criminosa quando tu toca a mão no bolso, desculpando aqui a expressão que eu estou utilizando, quando tu desarticula financeiramente essa quadrilha. E são ações aí da delegacia, tem até uma divisão hoje, a Polícia Civil, de combate aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. É exatamente a partir daí que efetivamente se desarticula o crime organizado. Vamos pegar o exemplo, vamos aproveitar e pegar o exemplo dos ataques a bancos, né? Nós temos aí já há mais de década o chamado, denominado Novo Cangaço, que de Novo Cangaço não tem nada, isso acontece há mais de 10 anos, que é esse roubo em que organizações criminosas sitiam cidades, aqui no Rio Grande do Sul sitiavam pequenas cidades, no vizinho estado aqui de Santa Catarina, nem pequena cidade foi, o que aconteceu em Criciúma, que é uma grande cidade do vizinho estado, o que aconteceu aí no mês de dezembro passado, né? Então, essa prática, por exemplo, graças a inteligência, a pronta ação, a pronta resposta operacional da nossa Brigada Militar, acabou erradicando. No ano de 2020, nós estamos falando dos dados de 2020, nós tivemos um fato dessa natureza, que foi lá no município de Itati, aqui na região norte do estado, às margens da BR-101, em que indivíduos praticaram um roubo simultâneo de duas agências bancárias, sitiaram a cidade. Graças à pronta resposta, imediata resposta qualificada da brigada, que conseguiu chegar a tempo no local, e aí então dando a voz do estado de prisão a esses indivíduos, e esses indivíduos não aceitaram, entraram em confronto, acabaram três indivíduos de extrema periculosidade, com passagens diversas pelo sistema penal e judicial, acabaram se confrontando com a brigada e acabaram morrendo naquela ação. Não estou aqui a celebrar a morte desses criminosos, acho que não se deve celebrar, mas, por outro lado, numa ação legítima da segurança pública, não se pode admitir que criminosos armados reajam à ação do Estado, e o Estado, naquele momento, é representado pelas polícias, naquele momento específico, desse exemplo que eu trago, da Brigada Militar. Brigada Militar agiu de maneira correta e adequada. Isso é inteligência, isso é pronta resposta. As ações da Polícia Civil na investigação, né, da desarticulação dessas quadrilhas, a questão da Polícia Civil, como já disse, no combate aí à lavagem de dinheiro, apreendendo bens móveis e imóveis, bloqueando contas bancárias, né, de muitos laranjas que são utilizados aí por essas organizações criminosas, são ações que, no conjunto, acabam contribuindo para que a gente tenha tido, neste período aí, uma redução de ataques a banco do Rio Grande do Sul, depois do RS Seguro, nos últimos dois anos, de 74,5%. É a primeira vez que nós temos menos de 50 ataques a banco no Rio Grande do Sul no ano passado. Foram 49. No ano de 2016, foram 280. 17 foi 215. 2018, foram 192. Então, isso realmente é inteligência. A questão da criação dos BP-choques, que deu capilaridade maior, e pronta resposta especializada da brigada. Esse exemplo de Itara foi utilizado ali, frações da brigada do litoral norte, mas também do 5º BP Choque de Caxias do Sul. A criação desses dois BP Choques, Caxias e Pelotas, e agora até meados de março queremos instalar o BP Choque, o 6º BP Choque em Uruguaiana. Isso nos dará capilaridade de pronta resposta em uma hora e meia, uma hora e quinze no máximo, em qualquer lugar do estado, né? 24 horas por dia. Então são ações dessa natureza que fazem acreditar que nós estamos aí no caminho certo.
Tá. Nós começamos a entrevista aqui falando sobre o sistema prisional, que é a outra ponta, que pode também representar resultados mais significativos em relação à redução da criminalidade. Eu costumo dizer que não existe número ideal, o ideal seria zerar, né? Só que nenhuma sociedade hoje consegue, algumas conseguem chegar muito perto disso, mas para nós seria realmente absolutamente extraordinário. Assim. Mas hoje nós estamos vendo, por exemplo, municípios como Pelotas, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, com 10 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul com uma média que não chega a 15 homicídios por 100 mil habitantes. Qual é o padrão que a Secretaria de Justiça coloca como objetivo, secretário?
A nossa meta, eu tenho sempre dito isso, é uma meta difícil, dificílima de ser alcançada a curto prazo, mas é aquela pregoada, né, pelas instituições, pelos estudiosos de segurança pública, que é aquela apregoada, por exemplo, pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, que é a de 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Segundo essas instituições e esses estudos, isso estaria dentro de uma razoabilidade, né? Então, nós temos os 23 municípios do RS Seguro, que são os 23 municípios com maior indicador de violência, nós temos esses que tu citou, e quero repetir, Cachoeirinha, Pelotas, Novo Hamburgo, que ficaram aí com 10,2 homicídios, 10,3 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Esses mesmos municípios, há bem pouco tempo atrás, tinham 38, 37 homicídios por grupo de 100 mil habitantes.
Isso, né? Para que o ouvinte tenha uma ideia, é zona de guerra, né?
Capão da Canoa, só para citar, Capão, um exemplo de Capão é muito bom. Capão da Canoa, que está dentro do GSEG, do RS Seguro, está com uma média aí de 7,6 homicídios por grupo de 100 mil habitantes.
Ótimo. Bom, secretário, nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí. A cada mês vem dados que nos colocam mais uma vez no debate aqui sobre segurança pública, um debate necessário, mas é também necessário fazer um reconhecimento sobre como nós estamos de fato conseguindo, nós que eu falo, todas as forças de segurança, todo um programa de governo está conseguindo reduzir de fato a criminalidade aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Mais uma vez, parabéns e transmita a todas as forças de segurança do Estado nosso reconhecimento pelo trabalho também que estão fazendo, tá, secretário?
Tá bom, eu agradeço a escola, agradeço a Kelly a possibilidade de conversar com vocês, é um momento que a gente tem para prestar contas daquilo que está sendo feito, e também quero reconhecer, tenho reconhecido, né, parabenizado os nossos operadores de segurança pública.
Sim.
Nós temos o RS Seguro, nós temos a estratégia, nós temos a governança, nós temos o foco na territorialidade, trabalhamos com evidência científica, mas quem está lá na ponta, dioturnamente, são os nossos brigadianos, brigadianas, policiais civis, peritos criminais, agentes penitenciários, bombeiros militares, as guardas municipais, importante também ferramenta, e ainda as polícias da União, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Fica o nosso reconhecimento à abnegação desses servidores públicos aí, que trazem e protegem a sociedade gaúcha. Um abraço e um bom trabalho aí para você.